Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim para acompanhar essa semana muito interessante aí para as negociações com o boi gordo. Preços ontem registrando altas importantíssimas, movimentação importantíssima lá na B3, no mercado futuro, coisa que a gente já não via há muito tempo acontecer, batendo limite de alta ontem o boi, coisa raríssima de acontecer. Enfim, as cotações continuam firmes e com tendência de alta para a arroba do boi. A gente já está falando da arroba aí a R$ 200. Para trazer mais detalhes, mais informações desse mercado, a gente convocou hoje o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Que momento é esse, hein, Douglas? Explica para a gente o que está acontecendo, por favor.
Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, a gente vive um momento atípico, né? Um momento muito diferente do que a gente viu nos anos anteriores, né, para o boi gordo. Infelizmente, em 2017, a gente viu alguns limites de baixa na B3, né, forçado por fatores externos. A gente teve carne fraca, delações, enfim, coisa que não é intrínseca da questão de oferta e demanda, né, que norteia o rumo dos preços. E nessa semana, como você bem colocou no início, a gente teve um limite de alta, né, para o boi gordo nessa quarta-feira, no dia anterior, né? Isso é atípico. Enfim, o mercado continuou muito forte, teve um limite de alta no meio do pregão. A bolsa prorrogou, aumentou esse limite de 3,5% para 4%, né? E mostra o quanto esse mercado está com força, né? Está pujante, né? As exportações continuam sendo um destaque. A gente viu mais habilitações, né, para a Arábia Saudita, depois mais plantas anunciadas pela ministra no início dessa semana também. O mercado interno continua muito enxuto e a necessidade da indústria está praticamente urgente, né? A gente tem falhas e buracos nas escalas nos próximos dias, na próxima semana, e um feriado amanhã que atrapalha a liquidez do mercado físico. Então, é um momento de atenção, mas de preços em alta, né? Os fatores estão tão bem sustentados aí.
Dá para a gente então dizer que a gente pode continuar vendo essa evolução dos preços, o Douglas? Isso deve acontecer aí? O que que seria limitante para o avanço aí dessas altas, hein? Na sua opinião?
Sim, no mercado físico a gente pode acreditar que os próximos dias ainda serão de preços firmes. O movimento foi muito forte, né, uma magnitude grande, ou seja, a indústria ainda tá com uma necessidade urgente para cumprir essas programações e deve seguir pagando preços firmes ainda na segunda, na terça, na quarta-feira da próxima semana. Isso é fato, né? É difícil ver uma reversão de tendência no mercado físico tão rápida assim. Agora, no mercado futuro, o que que a gente vê? Os preços também foram bem na frente, já andaram bastante. A gente tem hoje um novembro na tela aqui a 203, dezembro 212, janeiro 212, fevereiro 209,65. Qual que é a única certeza que a gente tem depois do movimento desse? É que há volatilidade contratada. O que que eu quero dizer com isso? Que os preços devem seguir oscilando bastante nos próximos dias, né? Agora, o mercado já precificou esse movimento grande, né? Olhando para o mercado físico, a gente acredita sim que os preços devem continuar firmes na arroba nos próximos dias, mas um fator limitante seria até quanto o mercado interno, né? Quando eu digo isso, eu digo varejo, atacado, quanto que o atacado vai conseguir repassar essas altas para o varejo, né? A gente está numa situação aqui que 2019 foi melhor que 2018 em relação à atividade econômica do país. Mas está longe ainda de ser uma atividade de destaque, né? Que a gente pode ficar bem eufórico, né? A gente está saindo do buraco ainda. A gente precisa ver o desemprego abaixando, a renda disponível da população aumentando para ter algum apelo maior da demanda. Então, esse é um ponto de atenção, né? Até quanto a demanda do mercado interno vai suportar esses repasses de preço da matéria-prima para o produto final.
Muito bem, os frigoríficos estão conseguindo repassar essas altas que eles estão pagando aí na arroba para carne?
Sim, a gente viu um movimento da indústria, né, subindo os preços, passando os preços da matéria-prima, do produto, né, no atacado, na semana passada, né? A gente viu nessa semana também, e vamos ficar atento como vai ser a próxima semana. Mas que houve repasse de preço nas duas semanas, a gente colocar até a terceira semana anterior, é possível afirmar também. Então, a indústria tem conseguido repassar essas altas, sim. Ela está chegando no atacado.
Agora, esse cenário, ele só está sendo possível de ser visualizado, de tá acontecendo em função do quê, Douglas? O que está pesando? É oferta, é demanda, enfim. O que está mais pesando nesse momento, hein?
Se fosse para fazer um resumo muito simples, né, até simplório demais, bem direto da situação que a gente está vendo agora, seria o seguinte, né, a Arroba ficou atrasada, né, enfim, em relação aos outros ativos, ela estava perdendo a inflação, não havia sido corrigida, ela estava fora do patamar que ela deveria estar, né, e o que aconteceu? A demanda externa, né, e principalmente a habilitação de mais plantas para a China, abriu fôlego para a indústria ter um fluxo de caixa, né, ter um poder de caixa para competir por matéria-prima no mercado físico muito maior. Então, essa correção aconteceu de uma maneira brusca nos últimos dias. Mas, basicamente, isso. É, a gente está em plena entre-safra, que é um período de oferta um pouco mais restrita, com uma fome muito grande da indústria, principalmente da indústria exportadora. E isso foi a gasolina nessa fogueira, vamos falar assim.
Muito bem. Agora, quando a gente olha para a exportação e se fixa aí no que aconteceu na primeira semana de novembro, Douglas, tem aí um certo impacto no ritmo das exportações. É para se preocupar? O que, como você analisa aí essa queda na primeira semana? Eu sei que é preliminar, é muito cedo ainda para a gente falar de média para o mês, né? Mas, enfim, é alguma indicação esse recuo nas exportações na primeira semana de novembro?
Historicamente, se a gente for puxar uns 10 anos, 15 anos, outubro é sempre, sim, o pico do volume das exportações do Brasil, né? Outubro, inclusive, esse ano foi muito bem, né? A gente viu 160,10 mil toneladas quando a gente olha só para a exportação de carne bovina in natura. A gente, quando a gente olha para novembro, teve uma base bem pequena, bem prematura ainda, né? Até do dia 1 até o dia 8, né? E se a gente fosse extrapolar esse ritmo, daria uma queda de 30%, 30,7% para ser exato, em relação a outubro de 2019, e 15% em relação a novembro de 2018. É um recuo, mas não é preocupante nesse momento, né? Porque o cenário de crise de proteínas na Ásia, ele é vigente, ele não vai ser sanado em 2-3 meses, é a nossa visão aqui da Radar Investimentos, é uma coisa muito mais macro, leva algum tempo, né? E esses dados são prematuros. Então, é possível que a gente veja, durante os próximos dias, talvez até uma correção para cima desse valor, né? Enfim, a situação lá é crítica ainda, e esse é um dado prematuro que a gente não deve levar a ferro e fogo.
E por que será que isso aconteceu, Douglas, essa barrigada aí? Tem alguma explicação para isso?
Bom, houve um volume muito forte exportado em outubro, né? 160,1 toneladas, é quase 30% do que foi exportado em setembro, isso é um ponto, já saiu bastante coisa, né? E o dólar, houve no final da semana passada, em meados da semana passada até agora, houve alguns stresszinhos também com o dólar, né? Houve umas questões políticas aqui no Brasil e uma questão política também entre China e Estados Unidos, né, do acordo. O Chile também está passando por um momento político lá difícil, e isso deu uma estressada no dólar. Então, pode ser algum reflexo disso, né? A gente acredita que isso seja pontual, né, não estrutural.
Até porque o dólar já voltou a se recuperar, né? Então, pode ser reflexo daquela queda do dólar lá atrás, agora com a recuperação do dólar, a gente pode ver um ritmo diferente daqui para frente. Vamos esperar para ver, é isso, né, Douglas?
Exato. Pode ser um dos pontos, sim, que colaborou.
Muito bem. Meu caro, e demanda interna, hein? Aquela expectativa nossa de que poderia melhorar nessa reta final do ano aí, está acontecendo?
Sim, a gente está bem confiante para os últimos meses de 2019 em relação ao consumo interno. É claro que tem muita coisa para acontecer ainda, muita água passar debaixo da ponte, mas, historicamente, as festas do final do ano são boas para consumo, a gente vai ter mais empregos temporários, ver alguma confiança assim, do brasileiro em relação à economia, em relação aos anos anteriores, né? Apesar do estrangeiro não estar tão confiante assim, o brasileiro continua confiante, então deve ter alguma coisa de empregos temporários, um aumento de renda disponível da população, que colabora sim, com o consumo quando a gente compara com os meses anteriores, né? Agora, vendo essa alta da matéria-prima, é possível acreditar também que a indústria vai tentar repassar ao máximo essa elevação dos preços para a ponta final, né?
E daí a gente volta para aquela análise que você fez inicialmente de que a carne cara pode ser um limitador aí para o avanço das altas, né?
Exatamente, a nossa atenção tá bem voltada para isso, porque isso é um ponto que pode ser limitante, né? Não digo 100%, mas é um fator de bastante atenção de todos nós aqui do Radar Investimentos.
E oferta, Douglas, quando vai ter oferta de volta aí ao mercado, hein? Oferta de animais.
Pois é, isso não é uma ciência exata, né? A pecuária é muito mais biológica, né? Uma ciência bonita, né? Enfim. Mas a gente teve chuvas que atrasaram em relação ao ano passado, né? A gente vê em 2018, 2017, as chuvas chegando aí no meio, final de outubro, início de novembro, coisa que está até um pouco mais devagar esse ano, né? Então, a gente pode pensar, sim, que talvez pode haver algum atraso ligeiro dos animais de safra, né? A gente vê os animais de confinamento se encerrando agora até o final de novembro, ficando até um pouco mais escassos, quando a gente olha para dezembro, e o boi de pasto ainda não está vindo com tanto vigor. Então, a gente pode pensar, conjecturar num cenário mais próximo a esse, sim, principalmente em relação às chuvas.
Um prolongamento da entre-safra aí, o que justificaria até o comportamento que a gente está vendo na B3, né, para os vencimentos aí de janeiro e fevereiro, né, Douglas?
Exato, exatamente, né? Reflete um pouco desse sentimento. Além disso, né, além dessa questão da oferta que a gente comentou agora, para janeiro é bom sempre lembrar, deixar claro, fresco na memória, né, que os órgãos responsáveis, a própria B3, né, alterou a metodologia do contrato, né? Então, a nova metodologia vai valer a partir do mês de janeiro, 20 agora, e esse otimismo pode estar sendo refletido também no mercado futuro. É bom a gente lembrar que a metodologia agora vai ser feita através da ponderação, né, de volume de negócios, né, de negócios realizados com boi gordo, e também vai ser incluído o frigorífico CISP, né, aquela inspeção estadual que aumenta a base de indústrias. Tudo isso é visto com bons olhos para o mercado, né? É uma mudança estrutural como a gente não havia visto nos anos anteriores.
O que traz, pelo menos na teoria, uma realidade maior aí do mercado, né, Douglas? Do que está acontecendo com o mercado, né?
Sim, quando você pondera por volume, né, você traz para a realidade o dia em si, né? Vamos colocar, deixa muito mais típico o que aconteceu de negócio, né, dá uma cara de realidade, e quando você aumenta a base, né, para a categoria com CISP, você aumenta o espaço amostral, né, que é sempre bom para evitar desvios e trazer mais justo o que tem acontecido no mercado físico.
Legal. Bom, só para a gente finalizar, como é que estão os preços, o que, que você tem visto aí de preços sendo praticados, Douglas?
No mercado físico?
Pode ser.
Bom, o mercado físico está muito dinâmico, eufórico também, Alexandre. Há um intervalo muito grande nos preços, né? Desconfio de quem falar que esse é o valor correto, porque está tendo um negócio em 180, 185, 190, e a gente olha a máxima do indicador Esalq ontem, foi 199,87, né? Então, fica até difícil colocar uma referência diante dessa condição. Mas a gente pode colocar um intervalo de preço aí de 189 até 192, por arroba aqui no mercado físico em São Paulo.
Para o boi comum isso.
E uma referência geral, né? Considerando os negócios do boi China, lógico que o boi China tem um ágio aí de 3 a 5 reais, né? Dependendo da situação, da distância, de como o animal está acabado, né? Mas uma referência para o boi São Paulo, considerando os dois negócios, hoje seria isso, entre 189 e 192.
Mas o boi de 200 no mercado físico já é uma realidade, está acontecendo.
A gente olhando esse preço máximo à vista de R$ 199,87, faltou 13 centavos para o boi de 200. Então, isso mostra que o mercado continua firme, né? E foi quase um boi de 200, vamos colocar assim. Não seria um ponto fora da curva, não, né? 13 centavos é praticamente dado.
Legal. Douglas Coelho, meu caro, obrigado pela participação mais uma vez conosco. Volte sempre.
Eu que agradeço pela oportunidade, Alexandre. Conte conosco.
Valeu.
Forte abraço.
Abraço para você. Está aí o Douglas Coelho, Radar Investimentos, comentando esse mercado do boi, portanto, mercado bastante aquecido nesse momento. Vamos aos números, vamos ver como o mercado lá no Mercado Futuro, lá na B3, está trabalhando nessa manhã de quinta-feira, de olho na tela. O novembro já extrapolou os R$ 200, olha aí, 203 a referência para novembro, e subindo 0,59%, uma alta um pouco mais tímida quando a gente compara com dezembro, por exemplo, que está subindo mais de 2%. R$ 212 aí para arroba do boi. Janeiro trabalhando a 211, uma alta de 1%, e o fevereiro a 209, uma alta de 1,8%. Portanto, o dezembro aí está sendo o mês com melhor preço para os negócios com a arroba, quando a gente olha aí nos primeiros vencimentos negociados lá na B3. O indicador Esalq BMF, o Esalq B3, divulgado pelo CPEA, encerrou ontem a R$ 190,95, uma alta forte de 3,64%. 190 é a referência, a média dos negócios praticados aí no mercado em São Paulo. Você viu que o Douglas falou que tem uma disparidade muito grande entre a mínima e a máxima, tem mínima de 180 sendo anotada, mas tem máxima aí de próxima aí dos R$ 200. Portanto, esses 190 é uma média do que está acontecendo com o mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.